janela do coração.
A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Nas epístolas do apóstolo Paulo, há sempre uma palavra que aparece no início. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No entanto, apenas na carta para Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra misericórdia foi acrescentada. Certamente, Timóteo cuidando de Paulo dentro da prisão romana, teria visto de perto mais que qualquer pessoa a imagem de Paulo, que dependia da misericórdia de Deus com seu corpo fraco e doente. Por eles estarem juntos dentro da misericórdia de Deus, o afeto era bem maior. E por isso Paulo desejava com que Timóteo, também filho da fé, que guardasse para sempre este coração dentro dele. Esta misericórdia de Deus que Paulo havia recebido.
Thank you.
foi a música Morte do Crente, cantada na voz de Lee Soo-yeon, do coral Gracias. Primeira parte da Janela do Coração. Chegando nas partes finais do livro de Atos, estamos nos direcionando para Roma. A imagem do apóstolo Paulo pregando para o governador na posição de um pecador. E desta vez queremos ver o apóstolo Paulo pregar não somente para o governador, mas para mais autoridades. Hoje, mais uma vez, o evangelista Carlos está conosco. Tudo bem, evangelista?
Tudo bem, Estela?
Sim. No capítulo 25 e 26, apóstolo Paulo continua detido em Cesareia. Poderia, por favor, esclarecer organizando essa situação do capítulo 25 aos ouvintes?
Pois não, Estela. Eu vou retratar aqui o que acontece no capítulo 25. O governador Félix, que havia mantido preso por 2 anos o apóstolo Paulo, foi sucedido pelo governador Festo. E este, logo que assumiu seu cargo, foi a Jerusalém.
Sim.
Chegando lá, os judeus e principais sacerdotes que queriam a morte de Paulo começaram a tramar contra ele.
Sim.
Apresentaram queixas e reivindicaram que o mandasse a Jerusalém.
Correto.
E depois de 8 ou 10 dias, Festo retornou para Cesareia e logo chamou Paulo para apresentar as acusações. Nessa oportunidade, o apóstolo Paulo, sabendo que se ele fosse a Jerusalém, seria morto. Então, ele apelou para ser julgado pelo imperador de Roma, César. No entanto, para enviar a Paulo, o governador precisava escrever uma carta ao imperador explicando os motivos do envio do apóstolo a Roma.
Sim.
Nisto, quando o rei Agripa foi cumprimentar o novo governador, ele aproveitou para expor o caso de Paulo, a fim de pedir ajuda nas justificativas para enviá-lo a César.
Sim, evangelista. O rei Agripa, vindo para saudar Festo, encontra com o apóstolo Paulo. Se ele veio saudar a Festo, parece que o cargo dele é mais baixo. Mas por ser rei, fiquei um pouco confusa. Poderia explicar que tipo de pessoa era esse rei Agripa?
Claro. Estela, é o seguinte. Herodes Agripa é chamado Herodes Agripa II,
Sim.
porque ele era bisneto de Herodes, o
Ah,
Grande,
entendo.
e irmão de Drusila, que era esposa do ex-governador Félix.
Ah,
Ele
sim.
vivia com a sua irmã Berenice, que era a irmã mais nova.
Entendi.
Os dois foram fazer uma visita oficial a Festo, em honra à sua nova governança. Apesar de ser um rei, ele não tinha autoridade na região de Cesareia, que estava sob o governo de Festo.
Ah, entendi agora.
Então, quando o seu pai morreu, ele tinha 17 anos de idade. Por ser menor de idade,
Sim.
os conselheiros do imperador acharam que era melhor ele não governar. Como era o Império Romano que dominava aquela região, o imperador que estabelecia um romano para cuidar das cidades.
Sim.
Mais tarde, o imperador Cláudio concedeu ao rei Agripa o título de rei da região de uma pequena região próxima do Líbano.
Entendi. Agora entendi quem é o rei Agripa. O apóstolo Paulo sempre dava seu testemunho diante aos reis. Porém, sempre falava a mesma coisa, tanto para os judeus como os reis. O evangelho, na verdade, é: todo o nosso pecado foi remido pelo sangue de Cristo Jesus. Pode ser pregado somente com essa verdade, mas por que o apóstolo Paulo sempre testemunha da pessoa que ele era no passado e como ele foi transformado?
A resposta é a seguinte, Estela. Porque o apóstolo Paulo
Sim.
guardou no coração dele as palavras de Jesus que ele seria ministro e testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, toda vez ele repetia sobre a salvação de Jesus.
Entendi agora. Então é porque ele recebeu a promessa que ele seria o testemunha.
Sim,
Então ele pôde sempre estar testemunhando a sua salvação,
sim.
correto?
Como ele foi um veemente fariseu, seguindo a lei de Moisés, ele queria obedecer fielmente à missão que recebeu de Jesus.
Paulo, mesmo sendo interrogado, responde que estaria diante de César. No último versículo do capítulo 26, fala que se Paulo não tivesse dito que estaria diante de César, teria sido solto. Ele poderia ser liberto, mas por que Paulo queria estar no tribunal de César?
Sim, Estela, ele poderia. O governador Festo e o rei Agripa entraram num consenso que ele não tinha cometido nenhum agravo para ser morto ou preso. Mas Paulo considerou vantagem estar nessa condição. Sabe por quê, Estela?
Não.
Porque ele queria cumprir a vontade do Senhor de pregar o evangelho em Roma.
Ah, sim.
Então, o seu apelo a César foi uma oportunidade dele viajar para Roma.
Entendi, evangelista. Na verdade, quando Paulo disse que partiria para Roma, pensei que, como os outros, ele iria pregar para o povo daquele país, uma simples viagem evangélica. Mas Deus fez encontrar com o governador, com o rei, fazendo pregar a eles. Parece similar ao clima da nossa missão. Poderia nos explicar qual era o coração de Deus que fez Paulo estar diante do rei, por favor?
Sim, o coração de Deus aparece nas palavras do apóstolo Paulo. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. E, igualmente, o fundador da nossa missão, o pastor Oxon Park, também recebeu este ministério em seu coração.
Sim.
Pregou por muitos anos em presídios, leprosários e até reis, presidentes e primeiros ministros.
Sinceramente, se vermos somente a situação do apóstolo Paulo, ele é prisioneiro. Por isso, deveria somente estar numa cela escura, mas pelo contrário, ele prega o evangelho aos reis. E vendo essa imagem, senti que tem um coração de Deus que ele quer nos mostrar. O evangelista poderia organizar essa parte uma vez?
Claro. Sim, isto mesmo, Estela. Paulo frequentemente se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus. Você pode ver em Efésios capítulo 3, versículo 1.
Sim.
Também em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz que ser prisioneiro do Senhor é, na verdade, a sua vocação e o seu chamado. Ele considerava isso um dom de Deus a ele. Ele escreveu a Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo desejou ensinar os cristãos que agora pertencemos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso dono, de quem devemos fazer a vontade. Assim como o apóstolo podia vencer os obstáculos durante a sua missão, nós também podemos vencer todas as dificuldades se vivermos crendo que pertencemos ao Senhor Jesus e que Ele cuida de todas as coisas.
Então, vê se eu entendi, evangelista. Quer dizer que Deus permitiu toda essa condição de ele ser prisioneiro para mostrar que mesmo nessa situação de prisioneiro, ele pode pregar para as autoridades, para os reis, se
Sim,
Deus permitir.
isso mesmo, essa é a vontade de Deus. Se nós estivermos presos em Jesus Cristo, podemos superar toda qualquer situação.
Ah, entendi agora o coração que Deus quis passar. Paulo estava num corpo de um prisioneiro onde somente poderia estar preso numa cela escura. Mas Paulo, mais do que ninguém, pôde tornar a luz deste mundo e clareando com seu brilho resplandecente, essa imagem de Paulo me emociona muito. A palavra de hoje conforta o nosso coração. Hoje também agradeço ao evangelista Carlos, que nos contou fácil e com exatidão sobre o livro de Atos. Obrigada mais uma vez. Nos vemos na próxima semana, evangelista.
Obrigada, Estela. Até a próxima.
Até. Apóstolo Paulo, que foi para tão longe, Roma, conduzido pela palavra do Senhor: farei luz para os gentios. O som das pegadas do apóstolo Paulo em direção a Roma. Aguardo e quero ouvir. Vamos ouvir o toque suave do piano, pianista Mikael Benedito, juntamente com Seung Hwan Seok. Apresentam Canta Minha Alma. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. O testemunho do apóstolo Paulo não teria sido igual a este? Vamos nos aprofundar alguns momentos no belo som de piano e eu volto na segunda parte. Thank you. Rádio Jerusalém, segundo episódio. Isso não é nada! Sou uma irmã de São Paulo. Desde o colegial, vivi sozinha. E por esse motivo, vivendo sem a orientação dos pais nas horas das alimentações, criei o costume de comer somente o que eu quero. E agora, não consigo comer qualquer coisa. E isso influenciou até na minha fase adulta. Melhorou bastante tendo que fazer as refeições com os colegas de trabalho. Porém, ainda não consigo comer carne grelhada, somente frita. Mesmo sendo o mesmo ingrediente, dependendo do modo de preparo, decido se como ou não. E no lugar de arroz, como muita besteira, salgadinhos. E agora estou acima do peso. E não sei se a minha saúde está ruim, pois estou indo ao hospital com frequência. Um pastor me disse que eu sou fresca para comer, porque o meu paladar está arrogante. Mas por mais que eu tente, não consigo consertar este costume. Para ser sincera, claro que há coisas que não consigo comer de verdade, mas a maior parte eu posso comer, porém não como por ter muitos pensamentos. E nem quero comer forçada. Como eu devo fazer? Vendo esta irmã preocupada pela dieta desequilibrada nesta flor da idade, onde deveria desfrutar a melhor fase da vida e da saúde, senti que devemos dar um jeito neste costume logo. Hoje em dia, há muitos jovens com esta dieta desequilibrada, não é? Hoje também está conosco o evangelista Elbert da Igreja Boa Notícia da Zona Leste. Oi, evangelista!
Olá, Estela! Olá, todo mundo da rádio!
Realmente, vivendo longe da família, acabamos comendo alimentos instantâneos e torna difícil fazer as refeições em seus horários. Mas este problema a irmã poderia resolver procurando uma nutricionista. Porém, parece que ela se preocupa também em relação à parte espiritual. Por isso, procurou pela janela do coração. Estes problemas alimentícios, como podemos relacionar com a nossa vida espiritual, evangelista?
Bem, Estela, a maioria dos problemas que passamos tem alguma relação espiritual. Sabe, tem exceções em que realmente a pessoa tem algum tipo de alergia ou aquilo não combina com o organismo dela. Porém, no caso dessa irmã, não é que ela tenha um problema de saúde se comer algum certo tipo de alimento, mas ela está acostumada a comer só o que ela quer.
Sim.
E o que ela acha que não gosta, não come. Essa irmã está vivendo somente dentro do seu próprio pensamento e sem nenhum controle.
Sim, evangelista. A dieta desequilibrada está afetando tanto a saúde a ponto de procurar um hospital. A própria pessoa está ciente do problema e até recebeu uma direta que é pelo seu coração arrogante. Mas não consegue consertar. Devemos começar de onde para consertar este costume?
Bem, todo ponto de mudança na vida do ser humano começa com arrependimento. Por mais que tenha sido muito arrogante, o seu coração parte para uma posição de desejar essa mudança. Essa irmã não consegue mudar a sua alimentação porque ainda não percebeu em seu coração que tem maus hábitos alimentares. Bem, ultimamente, eu tenho encontrado alguns jovens que têm vivido também dentro dos seus próprios pensamentos, fazendo somente o que gosta e aquilo que não gosta, simplesmente desprezam. Na verdade, aquilo que eu gosto é somente o meu ponto de vista naquele momento.
Sim.
Bem, ó, por exemplo, antes de eu receber a salvação, eu não comia de jeito nenhum pimenta. Odiava comida apimentada. E nem suportava o cheiro de pimenta.
Ah, é?
Odiava mesmo.
Eu adoro.
É. Mas só que dentro da nossa missão, né, porque nós somos uma missão coreana, nós comemos muita comida coreana. E
sim,
o principal condimento na comida coreana é o quê?
Pimenta.
A pimenta. E não é pouca pimenta, é muita pimenta.
Verdade.
Olha, quando eu vi a primeira vez, eu nem queria experimentar. Só que passando o tempo, experimentando a comida coreana, eu descobri uma coisa, que eu gosto de pimenta. É, Agora, eu não tenho nenhum problema em comer comida apimentada. Aliás, eu gosto muito. É. Tem muitas coisas que nós gostamos.
Sim.
O problema é que porque ficamos presos nos nossos pensamentos, nós não conseguimos descobrir que gostamos dessas coisas.
Entendi.
Essa irmã também, se ela aprender a negar o seu pensamento, ela vai descobrir tanta comida que ela gosta. E ela pensa que o quê? Ah, eu não gosto.
Amém. Eu espero que essa irmã consiga descobrir que ela gosta dessa comida, que ela acha somente é pensamento. Ao meu redor, também vejo com frequência casos similares, com frescura para comer. Na verdade, os paladares das pessoas são variadas e vejo que é comum ter pessoas que não comem uma ou duas coisas. Por exemplo, come todas as verduras menos a cebola, ou come a folha da cebolinha, mas não come a raiz, ou não consegue comer só a cenoura da sopa. Dessa maneira, nestes casos, não chega a ponto de fazer doenças. Por isso, não se torna problema com essa irmã. Consertar este pequeno costume de se alimentar ajuda na vida espiritual também?
Sim, com certeza vai ajudá-la. Ela pode praticar a negar o seu pensamento para experimentar e provar comidas novas que ela pensa que não gosta. Negar o seu pensamento é a base para podermos viver a vida espiritual, pois sempre ficamos presos naquilo que nós achamos que é certo, naquilo que nós conseguimos entender. E por isso, muitas vezes, não aceitamos a palavra de Deus. E por isso que em Isaías, Deus diz tão veemente que o perverso tem que deixar o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Assim, ele pode voltar para Deus. Bem, através dessa situação, a irmã ela pode aprender a negar o seu pensamento. E isso, com certeza, vai ser muito bom para a vida espiritual dela.
Sim. Então, na verdade, tem uma relação com a vida espiritual também. É, primeiramente, negar o seu pensamento. Então, e nos casos que não se pode comer uma comida por ter uma alergia ou uma reação colateral no corpo, essas coisas também podem ser resolvidas com a vida espiritual, por exemplo?
Sim, toda enfermidade podemos superar através da fé. Seja ela uma simples alergia a algum tipo de alimento ou até mesmo um câncer. Crendo que Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz, nós podemos resolvê-la.
Pela fé é possível resolver todas as coisas. Então, evangelista, gostaria de pedir uma palavra para esta irmã que está lutando contra o seu mau costume alimentício, por favor.
Irmã, não viva confiando em seus pensamentos. Isso só irá trazer o mal para você e para a sua saúde. Mas, aprendendo a negar o seu pensamento, você vai descobrir um mundo maravilhoso que você ainda nem conhece. Espero que a irmã, através de toda essa situação, possa ganhar fé na palavra de Deus.
Ai, evangelista, muito obrigada mais uma vez por dar uma resposta tão clara e exata. Realmente, é somente nós deixarmos todos os pensamentos, então todas as coisas, tanto na vida pessoal como a vida espiritual, vida alimentícia também, serão resolvidas.
Sim, verdade, Estela. Bem, então nos vemos na próxima semana.
Até!
Até mais!
Uma vez, assistindo à TV, vi uma reportagem onde os bombeiros resgataram uma criança milagrosamente, ao enxergar os pés e as mãos no meio do prédio que havia desabado. Após verificar, perceberam que havia sido graças aos pais da criança, que protegeram com todo o seu corpo. Dos corpos dos pais que foram encontrados, enxergamos que com a cabeça agachada fizeram os braços no formato de uma cruz, cobrindo a filha, recebendo todo o peso do concreto para eles. A misericórdia de ter recebido todo o concreto com seu corpo fez o milagre de salvar a filha. Sinto que a misericórdia é algo que supera o coração de pena e dá seguimento com a vida. assim como o coração dos pais que, mesmo dando toda a sua vida, ainda sentem ser insuficientes. Ouvindo a ópera de Handel, Rinaldo, em Deixe-me Chorar, na voz de Ju Eun-yang, do Coral Graças. Nós, da Janela do Coração, despedimos por aqui. Até agora foi a Estela Lee. Obrigada!